Parashat Vaigash. Parashat Vaigash significa "e se dirigiu". Nos conta quando Yehudá se dirige a falar com Yosef. Vamos entender um pouquinho a temática. Semana passada terminamos a leitura da Parashá com um episódio de quando os irmãos de Yosef voltaram ao Egito pela segunda vez, trazendo consigo seu caçulinha, o Benjamim, o Benjamim, para, entre aspas, provar para Yosef que eles falavam a verdade e tudo mais. E dessa forma, Yosef soltaria o irmão que estava preso na cadeia, Shimon, e aí eles poderiam voltar todos com os mantimentos para a terra de Israel. Yosef, naquela hora, que ele fez? Quando os irmãos se rebelaram e tudo mais, eles vieram e trouxeram a Benjamim, convidou-lhes para comer, e ele fez aqui uma vingança celestial, vamos dizer assim. Yosef mandou eles embora, deu os mantimentos e tudo mais, mandou devolver para cada um o dinheiro na sua mochila. E dentro da mochila do Benjamim mandou pôr, também escondido, uma taça que ele usava a todo momento. Todas as oportunidades que Yosef estava com eles, Yosef se fazia que não falava hebraico. E ele usava uma taça com a qual teoricamente era uma taça de cristal, uma taça de, tipo, não diríamos a bola de cristal, onde ele adivinhava na taça dele. Então ele falava: vocês são irmãos de uma mesma mãe, sentam numa mesa. Vocês são irmãos de outra mãe, senta na outra mesa. Vocês dois são irmãos, você está sozinho, senta comigo, que eu também sou sozinho. Então sentou com Benjamim. Aí ele colocou e foi numerando: bom, você é o mais velho, você, porque ele sabia que eram os irmãos, ele sabia quem é mais velho. E fazia de acordo.
Estava dando uma de mentalista.
Estava dando uma mentalista. Mentalista, você diz? Não,
é mentalista. É mentalista.
Bom, de mentalista. E onde, através da taça dele, ele via as coisas. Então, o que ele fez? Ele mandou esconder a famosa taça na mochila de Benjamim. Eles foram embora e pouco depois ele mandou os guardas persegui-los. E orientou para eles como fazer. Vocês vão começar a procurar na mochila do mais velho e vão terminar do mais novo. E na hora que vocês encontrarem a taça, vão trazer ele preso. Eles realmente foram atrás, perseguiram, procuraram a taça, e encontraram a taça e trouxeram o Benjamim preso. Todos voltaram juntos, não largaram o Benjamim lá. E aí a Torá, estou contando em detalhes a passagem, porque a Torá nos dá uma lição de vida grandiosa aí. E eles falam: olha, Deus encontrou a hora de cobrar a conta de nós. Nós somos inocentes disto, mas Deus tem outra conta que está cobrando de nós. Nós somos devedores. Não adianta argumentar, não adianta dizer. Uma conta nós estamos pagando. Estamos sendo cobrados por uma conta que não é verdade. Mas nós sabemos que temos uma outra conta. Hoje eles sabem admitir que se vem agora é injusto, mas a justiça divina demora, mas não falha. Deus está vindo te cobrar uma conta que você estava devendo. E nesse momento não tem jeito. Então simplesmente Yehudá, ele simplesmente diz as palavras: Manomar Ladoni Manedaber Manetadá. O que vamos dizer para o Senhor? O que vamos argumentar? Como vamos justificar? A Elohim matza et avon avadecha. O Senhor, Deus, ele encontrou o pecado de teus servos. Nós seremos teus escravos, Inenu avadim ladoni, nós seremos teus escravos. Nós e também aquele que se achou a taça na mochila dele. Isso foi no finalzinho da parashá da semana passada. Porque, de fato, eles poderiam tentar argumentar. Não, foi um engano, nós não fizemos, juramos.
Eles reconheceram que eles...
Eles admitiram, nós temos culpa no cartório.
Era isso que eu queria ver, se eles reconheciam.
Ele fez tudo isso para Mas a questão
é que eles reconheceram.
É isso que o Senhor está cobrando deles. Uma colocação de parte de Yosef interessante, mas digna e sublime de parte de Yoda. Hoje em dia é muito comum uma pessoa quando tem problemas da vida, porque é justo comigo.
Não mereço isso.
Eu sou tão bonzinho. Justo agora que estou fazendo teshuvá, me acontece isso. Olha, ele não reclama nada. Ele aceita dignamente, por quê?
Sei.
Deus simplesmente está me cobrando algo. Eu sei que estou devendo, eu sei que te ocupo no cartório. A gente não quer admitir, a gente não quer reconhecer. Hashem é justo. E, na verdade, a Kadosh Baruch Hu às vezes nos manda hoje uma conta. Talvez a conta não é de hoje. Mas simplesmente não é para nós ficarmos e sofrermos daquele dinheiro indevidamente. Então nós já não temos como pagar aquela conta, nos apresenta uma nova conta. Em resumo, qual o bom? A oportunidade de limpar a conta.
Arrepender, né? Só que você não sabe qual é a conta.
Você sabe que tem contas.
Reflete. Você sabe que tem contas, mas você não sabe qual é a conta. Reflete. Paga contas.
Paga contas.
Paga contas e pronto.
Mas não reclama.
Se você
compra. Não devo, será o quê? Esperneando.
Eu não sabia de nada.
Aí que é a fé.
Não.
Você confia em Hashem, você não sabe o que está mandando.
Na verdade, essa é a lição que eu estou querendo trazer aqui. Quando estão todos frente de Yosef, o que Yosef responde? Vayomer Khalilali, Deus me livre de fazer uma coisa assim, de pegar todos vocês de escravos. O homem que foi encontrado com ele a taça, ele vai ser meu escravo. E vocês podem voltar para a casa de vosso pai. Eu não vou pegar todos vocês de escravos. Como a gente diz, não vou fazer pagar justos por pecadores. Se bem, aparentemente, dizem nossos sábios, naquela época no Egito era comum. Num grupo que um pisou na bola, o grupo inteiro estava. Por quê? Porque dessa forma, todos se policiam neles mesmos. E não precisa força de polícia. Se nós vamos cinco caras num barzinho, no final de semana, sei lá o que, numa praia, um que apronta, os cinco estão ferrados.
Então cada um cuida do outro.
Então não é você que se controla, você não se controla e cuida dos outros.
Sim.
Não,
não.
Cuida do outro. Você cuida do outro e também você tem responsabilidade.
Sim, mas também. Sim. Mas caso contrário, diria, não, então eu estou me comportando, que eles façam o que quiser.
Sim, entendi. Isso é uma faca de dois legumes. Porque um não pode ser responsabilizado pelo erro do outro. Você não tem esse poder e esse controle.
Sim, hoje, mas
por isso que não. Por isso que as leis se baseiam exatamente no contrário. Só responde pelo crime aquele que cometeu. Senão você tem que pegar a mãe dele e o pai que não ensinaram ele a se comportar.
Às vezes ela é culpada, né?
Sim, eu sei. Mas é muito subjetivo isso. Aonde é que está a culpa?
Mas a ideia aqui.
Sim, a ideia
é uma forma de ajudar a manter a ordem, né?
É. Deveria ser assim.
De alguma maneira você promoveu, todo mundo aguarda.
É. O relógio. Houve uma lição, todos levaram uma lição.
É o Instituto da Coautoria. Hoje
mas isso se houve.
Hoje tem torcida de policial. Sim, se um cara tirar um copinho de água no estádio, no gramado, não é?
Não, mas
o Instituto agora está eles estão tentando mais.
A coautoria ali não houve nesse caso. Suponhamos que ele tivesse ele pego a coisa. Ele nem pegou. Mas se fosse ele, é ele que pegou. Não, os outros não têm noção.
Não faz mal.
Não, eu sei. Aí está. É perfeito isso aí. Só
não, mas não foi no caso aí. Ele disse que era um costume daquela época, mas aí não tinha nada a ver.
Não. Mas Yosef tinha o direito de fazer isso.
Ah, sim.
Mas ele falou, eu sou justo. Eu só vou pegar aquele que está de pose.
Foi daí que veio tudo isso que é hoje. É só aquele lá.
Então... Isso se terminou a semana passada. Como começa a nossa praxá? Vaigash elav Yehuda. E se dirigiu a ele Yehuda. Yehuda dá a cara para defender o seu irmão. O caçulinha, o Benjamim. Ele simplesmente, ele fala para ele, Se vou falar para o senhor algumas verdades, não fica bravo comigo. Que jamoja que parou, eu falo com você como falo com Paró. Se é necessário, eu mato você, mato Paró também. E eu dá a cara para o seu irmão. Ele encarou, ele enfrentou o governo. E aí ele começa a esclarecer. Que palhaçada você fez com a gente? E o Udá vai de cara. O senhor veio para perguntar para nós o quê? Você tem um pai? O pai de você está vivo? Você tem um irmão mais novo? Que tanta pergunta? Não viemos comprar cereais? Não viemos comprar mantimentos? O quê? Viemos fazer shidduch? Queríamos casar com tua filha, com tua irmã? Que você está perguntando? Que te importa que nosso pai, nosso irmão? Agora nosso irmão, que está muito ligado com nosso pai, você vai ficar aqui, nosso pai vai morrer. Um já se perdeu, agora vai perder o outro também. Coitado, vai ter um treco. Eu não consigo fazer isso. E eu dá a cara para bater. O Midrash conta que o enfrentamento entre os dois foi uma coisa colossal. Eram dois bravos, Yosef e Yehudá. Só que Yosef sabia que estava com o irmão. E numa hora Yosef ficou com medo de que ele partisse para a briga.
Que aí ele ia se ferrar, porque ele estava enfrentando o primeiro-ministro.
Mas ele não queria que o irmão se ferrasse. Ele...
O medo dele era que o irmão se ferrasse, não da brilhice.
E aí ele começou a dizer, peraí, aí você falou, me traga meu irmão e meu irmão, que assim vou ver se você está falando a verdade. Que negócio é isso? Verdade, que verdade?
Eu vim comprar
cereal. Não quer vender, não vende. Acabou, jalas.
E ainda me devolve o dinheiro todo.
E Yosef não. Yosef tinha argumentado quando eles devolveram o dinheiro, trouxeram o dinheiro de volta quando vieram sítio a segunda vez. Nós não contávamos para resumir.
Ele falou que...
Ele falou, Yosef falou, não, peraí. Esse dinheiro Deus mandou para vocês. A mim, minha conta foi paga. Se vocês voltaram com dinheiro na mochila, só Deus deu para vocês, não tem nada a ver com isso. Eu vendi para vocês, a minha conta foi paga, acabou, não. Eu não tenho mais nada a ver, não vou cobrar duas vezes. Então, aí começa aqui um enfrentamento muito forte de Yehudá contra Yosef. E Yosef percebe que os irmãos estão sendo sinceros, estão sendo verdadeiros, honestos, que eles de fato fizeram tshuva. Yosef jogou eles no poço como eles tinham jogado Yosef. Tudo que eles fizeram passar Yosef, Yosef fez passar eles. Botou eles na cadeia, tudo. Acusou infamemente. Da mesma maneira, Yosef, para quê? Para ver se eles se arrependeram de verdade. Por quê? Quando você sabe se alguém se arrependeu de verdade?
Quando
ele está na mesma situação, frente às mesmas circunstâncias, e não erra. Não erra. Se você tem uma fraqueza, você vê um doce aí, você não consegue se controlar. E você nunca mais chega perto da mesa de doces. Você não sabe realmente se você conseguiu controlar seus instintos. Você não sabe se você domina a tua vontade de doce. Simplesmente evita. Não se expõe.
Não chega perto.
Certo? Yosef, por todos os meios, colocou ele nas mesmas situações que eles estiveram.
Que eles o colocaram.
Não, que eles já estiveram e erraram. Que venderam Yosef, jogaram no poço, venderam como escravo. Certo? Yosef os voltou a colocar nas mesmas situações. Só que aqui eles saíram com louvor. Mas o único jeito de saber se a tshuva era verdadeira era colocá-los numa situação semelhante. O que eles vão fazer? Vão deixar o irmãozinho no Egito e vão voltar para casa fazendo de conta que nada aconteceu? Como tinha acontecido oportunamente com Yosef? Era... Como se diz? Era... Mas era o teste
direcionado.
Então, neste momento, Yosef consegue ter um parâmetro de avaliação e poder ver e dizer realmente a coisa não está boa. E aí Yosef, quando vê que eles fizeram Teshuvah, a coisa não estava boa, estava difícil, e eles se arriscaram, eles deram a cara e eles vieram aqui, estamos dispostos, se quiser brigar com você, com Paró, não me interessa, mas nós vamos aqui até as últimas consequências para o nosso irmão. Como diz a Torá, diz, quando José viu isto, não aguentou mais, ele pediu para todo mundo abandonar a sala. Caxameia, todo mundo no externo, boa noite.
Oi, boa noite.
E aí, simplesmente naquela hora falou, precisamos tomar uma atitude. Primeiro momento ele não conseguiu se controlar, começou a chorar de emoção. E depois ele se revelou. Falou para eles, eu sou Yosef. Eles não queriam acreditar. E começou a provar que ele era Yosef. Por quê? Porque realmente eles não acreditavam. Eles pensaram que Yosef já tinha sido morto, foi vendido como escravo, como seu vice-rei. Inclusive o faraó, quando nomeou ele vice-rei, trocou o nome dele. Certo? Em todo momento ele se fez que não falava hebraico. Tinha um intérprete. Naquela hora ele falou com ele diretamente. Aí não tiveram. O senhor Midrash disse que ele mostrou que tinha o Brit Milá. Não é grande prova, mas aparentemente no Egito era.
Naquela época. Duvido que os egípcios fizessem o Brit Milá. Hoje em dia.
Então, naquela época, a Torá diz. Quando começaram os anos de fome, Yosef, quando viu que os irmãos iam vir para lá e tudo mais, ele mandou todos os egípcios a fazer o Brit Milá. E eles foram reclamar com o Paró. E Paró falou para eles, obedeçam, se ele mandou fazer, façam. Ele decretou, porque todo mundo tinha estocado também grãos. E os grãos que todo mundo estocou, pode ser só do Paró que sobreviveu, que ele tinha. Então as pessoas vieram à procura de grãos, para eles poder semear e plantar, para ter alguma coisa. Aí eles foram reclamar com o Paró, ele está pedindo para fazer 20 mil, falou, olha, ele decretou sobre a colheita de vocês que apodreça e apodreceu. Vocês querem que ele também decrete que vai apodrecer?
Esse é um negócio muito sério.
Fala assim, maior amigo.
Está escrito no Midrash?
Você viu?
E Rashi comenta.
Realmente.
Sim?
E Rashi comenta.
Sim? Para que ele fez isso? Quando chegassem os Yehudim para o Egito, eles não vão ser discriminados. Olha, eles têm Brit Milá. Porque todo mundo está com Brit Milá. Inclusive, o que ele fez? Ele comprou todas as terras. Então, você quer grãos? Me dá terra. Eu vou te arrendar, mas a terra vai ser minha. Em troca dos grãos. Só que agora você não vai morar lá. Você vai morar em outro lugar. A terra é minha, eu decido que você vai. E diz o Midrash que realocou todo mundo. Para quê?
Para ter espaço para os judeus.
Para quando chegasse os judeus, ninguém pudesse dizer... Ah, olha, tem bris, é diferente. Todo mundo tem bris. Olha o estrangeiro, gringo. Não é gringo, todo mundo é gringo. Ninguém sabe que eles vieram da terra de Canaã. Porque como todo mundo foi realocado...
Não conheceu os vizinhos.
Todo mundo, cada um estava num lugar diferente. Todo mundo era, entre aspas, todo mundo era forasteiro.
Forasteiro na sua própria terra.
Não, na sua própria terra não.
Não era mais deles, né?
Não, mas não era essa terra, ele tirou.
É, então...
O de São Caetano foi para em Osasco, de Osasco foi para Diadema, e assim foi, sabe, realocando.
Porque ele pretendia tirar todo mundo de Eretz Canaã para lá?
Ele ia chamar, não, a família dele.
Ah, a família dele.
Mas com a família dele eram 70 pessoas. Quando ele chegasse no Egito, essas 70 pessoas, não sei, 70 pessoas, um grupo significativo. Inserido no meio de uma sociedade, entre aspas, mas quando todo mundo é caipira... Todo mundo é gringo, como diz, todo mundo nivelado por baixo. Ninguém acha que o outro é pior ainda. E quando você chega novo, você se sente também como chama? Estranho.
Isolado, estrangeiro.
Não, é estranho, você sente.
Ninguém estava em casa, todo mundo mudou de lugar.
Então ele fez de um jeito.
Estranho,
ele fez de um jeito que todo mundo simplesmente estava no mesmo patamar.
Tudo
encontramos quando Yosef está falando com Yehudá naquele momento inicial da Parashá. Encontramos também um outro momento célebre. Yehudá diz: sabe o que? É um menino fraco, deixa ele voltar para casa, eu fico no lugar dele. Não vou discutir. Você pegou a gente e acabou. Eu não tenho. Mas eu sou melhor do que ele. Sou mais esperto, sou mais inteligente, sou mais forte. Deixa ele embora, eu fico no lugar dele. Chama troca de prisioneiro, não sei como.
Troca de refém.
Não, substituição.
Troca de refém.
Não, troca quando você solta um e ele solta outro. Não estamos soltando. Eu fico no lugar dele. Mas Mesirut Nefesh, uma predisposição a sacrificar-se em favor do outro, incrível. E Yehudá nos demonstra até que ponto a gente pode e deve chegar. E se você faz isto sinceramente, às vezes as recompensas são maravilhosas. Por quê? Porque Yosef, no final, se revelou e terminou. A recompensa foi maravilhosa. Teve reunião familiar, teve abundância e fartura para todos. Ao contrário, Yosef que falou, mandou com eles de volta para casa depois que comemoraram, celebraram, e Yosef falou, voltem para casa, digam para o papai que eu estou... E mandou sinais que ele estava vivo, que ele era Yosef e tudo mais. E voltem todos para cá, porque ainda faltam, só faltam 2 anos de fome, falta mais 5. A coisa vai piorar. Na realidade, vemos aqui a mensagem que a Torá nos traz. E uma coisa grandiosa. Os irmãos ficam com receio. Ficam com o pé atrás. Por quê? O que eles temem?
Que seja descoberto o crime dele.
Mas que medo foi descoberto? E você sabe que foram eles.
Mas tem medo de parar.
E, mas que?
Ele se vingue dele.
E você vai se vingar. Acabou. Ele agora que a coisa... Se já estava feio, agora ficou pior. Imagina. Se agora estavam com medo pelo que tinha acontecido com a taça... Imagina então na hora que eles sabem que é Yosef. Agora sim que sujou de vez. Yosef tem uma postura digníssima. Vocês pensam que vocês me venderam para o Egito? Vocês pensam, vocês estão se achando que vocês são grande coisa? Que vocês são culpados de me vender? Foi Deus que me mandou para cá. Para poder chegar hoje e eu ser uma fonte de salvação para toda a família.
O sonho.
Aquele sonho que vocês vão vir até mim.
E se curvar.
E se curvar. Mas Yosef não fez isto pela grandeza, vaidade dele se curvando para ele. Senão ele entendeu qual era o sentido do sonho. Ele servir agora o quê? Servir agora de... fonte de sustento para todos. Quando você deu a volta por cima e você está bem, não joga para os outros. Ah, você não me ajudou quando precisava, agora você vai ver, agora que eu estou podendo. Senhor, Deus me fez poder para quê? Para eu poder ajudar vocês. Não estou aqui para me vingar, porque vocês não foram que me venderam. Vocês só foram marionetes na mão de Deus para eu poder chegar no Egito. Senão, como ia chegar no Egito?
Como ia acontecer?
E Yosef percebe um conceito que se chama Ashgachah Pratit, divina providência. O que significa divina providência?
Que Deus manda em tudo mesmo que a gente
não. que ele faz as coisas acontecer. Não somos nós. Ele fez! Por quê? Porque precisava ser vendido como escravo para finalmente chegar no Egito, para ele no Egito poder ser preso escravo no Egito. E lá, escravo onde? Na casa do Potifar. E a mulher do Potifar tentar seduzir o servo e se controlar. E a mulher soltar, porque se ele tivesse sido fácil, caído em tentação, talvez nunca tivesse acontecido nada. Ela de raiva que foi. Ah, ele recusou, ele se negou. Aí caluniou ele. E ele foi para na cadeia. E na cadeia ele encontrou com os dois ministros. E ele interpretou os sonhos dos ministros que um sobreviveria e um não. E aquele que sobreviveria é aquele que depois veio e contou para o Paró. 2 anos depois, quando o Paró teve sonhos que estavam angustiando ele. Olha, já que você não tem solução, eu te conheci na cadeia um cara que sabia interpretar sonhos, ele pode te ajudar. E interpretou sonhos. E aí ele chegou a ser nomeado vice-rei. E dentro de vice-rei chegou a ser o homem mais poderoso. E administrava e controlava tudo e todos. E de repente, chegam os irmãos. E Yosef percebe que o sonho existia, iam se ajoelhar perante ele, mas não como soberba. Eu sou melhor, eu sou maior, vocês vão estar submissos a mim. Pessoal, eu consegui chegar aqui e eu sou a fonte de salvação, de ajuda para todos nós. Deus me colocou aqui, não são vocês que me venderam. Hashem me colocou aqui para ser uma fonte, que nem uma fonte de água no meio de um oásis, no meio do deserto, perdão.
E também, como você ensinou uma vez, colocou ele lá através da humilhação, da humildade, fez ele deixar de se achar tanto.
Mas na hora que, mas ao contrário, na hora que tudo isso aconteceu, ele simplesmente mostra isso.
Como ele ficou humilde.
Ele não soube como ficou humilde.
Se arrependeram de um erro, quer dizer, foi uma lição também para todos isso. E eles se arrependeram, fizeram justamente a tshuva.
Exato. Mas na hora que fizeram a tshuva, tá bom, o erro está feito. Mas agora o homem vai se vingar. O pessoal não tem mágoas. Por que não tem mágoas?
Porque não foram vocês que era a obra de Deus.
Mas vocês achando que foram vocês e depois se arrependeram.
É isso que a gente teria que aprender para a nossa vida.
Exatamente, é isso aí.
Essa é a lição
que a gente tem que aprender.
E a gente toda hora está nesse dilema na vida. Cuidando,
a gente
esquece de achar.
Não somente isso, a gente tem que ter a consciência e a presença de espírito de saber que tem alguém que está mexendo os pauzinhos.
E ele está nos experimentando para ver como é que a gente sai dessa.
Não, e a vez primeiro fizemos chuva. Primeiro faz chuva. Eles fizeram chuva primeiro. Fizeram chuva, tudo bem, ok. Isso é bom para vocês. Mas agora que fizeram chuva, percebam. Assim. Isto daqui é uma grande lição.
É uma lição de vida.
Para todos.
Para todos e para tudo. Cabe em qualquer negócio.
Por isso que eu queria trazer justamente esse conceito aqui. A humildade de Yosef. Primeiro, de não se vingar. E segundo, de enxergar que Deus me colocou aqui para algo positivo. Não para ter a chance de... Agora vou mostrar. Agora vamos ver com quem mexeram com a pessoa errada. Deixa pra lá. Não vale a pena. Não vale a pena. A crise está vindo. 2 anos de fome se passaram. Ainda tem mais 5. Vamos administrar. Isso que você fez. Sabe, uma postura.
E os irmãos também. Outra lição para todos nós. Os irmãos recebem aquilo e falam: a gente merece. De alguma forma, essa conta a gente merece.
É, ninguém recebe uma conta que não mereceu.
Essa é uma outra lição importante. Por quê? A gente tem que descobrir.
Qual a conta?
Pode um
dizer. Mas saber que a conta...
Se ela veio...
A conta justa é...
Qual a conta que eu tenho que fazer?
Ninguém discute. Todos nós temos.
Todos nós, sem dúvida. Sem
e a Jeová que você tem
mas
que fazer.
Qual a conta? Isso aqui.
Olha.
Quando você chegar do outro lado, eu te mostro.
Não é tão
importante. Não. Mas vou dizer, é importante.
Mas não é tão importante.
Mas comece a consertar todas elas. Dentro do que você pode.
É.
Vai liquidando uma por uma.
Comece.
Vai mudando o que você...
Vai na gaveta e vai procurar as duplicatas que estão lá atrasadas. E vê qual que pode ser, se você descobre. E se não, começa a limpar.
Paga todas.
Escolhe uma, paga outra.
Mas isso é uma conduta que a gente deve... Uma consideração importante. Tem mais algumas coisinhas, mas vamos parar por aqui.